Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rádio USP, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Você já teve a sensação de que o dia passou rápido, demais, e ainda assim ficou a impressão de que nunca conseguimos dar conta de tudo? Em um mundo hiperconectado, com vídeos acelerados, rolagem infinita nas redes sociais, séries disponíveis a qualquer hora, mensagens que exigem respostas imediatas, provocam a sensação de que estamos sempre atrasados. Parece que descansar, esperar ou simplesmente parar se tornaram experiências cada vez mais angustiantes. Mas o que está por trás dessa sensação de urgência permanente? Estamos apenas nos adaptando a novas tecnologias ou vivendo uma transformação mais profunda na forma de como experienciamos o tempo? O tema do programa de hoje é o tempo, o consumo e a cultura digital. Nosso convidado é o querido amigo Christian Dunker, psicanalista, professor titular e coordenador do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele é escritor de vários livros, entre eles O Estilo de Lacan. Christian, seja muito bem-vindo novamente.
Prazer e uma honra, Joel. Meu Deus do céu, Joel. Estamos juntos para essa jornada aí sobre o tempo, né, sobre a cidadania. Acho um tema muito bem colocado, né?
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Christian, a cultura digital está transformando nossa relação com o tempo, com o desejo e com o descanso, e até mesmo com a nossa saúde mental. A sensação de que nunca há tempo suficiente se tornou uma das marcas da vida contemporânea em um mundo de estímulos infinitos. A aceleração parece não ter virado uma regra, não é, Christian?
Nesse contexto da NR1, da reformulação de políticas em saúde mental, é importante a gente lembrar a associação que existe historicamente entre as nossas formas de vida e o tempo. Vamos pensar nas sociedades, vamos dizer, organizadas pelo mito, como há uma temporalidade circular. Verão, primavera, outono, inverno. E a vida e a experiência do tempo, ela se organiza nesses intervalos mais longos. Se a gente compara isso com a Idade Média, né, com as sociedades, vamos dizer assim, cristianizadas, a gente vai ver que a nossa vida está marcada pelo quê? Por um calendário de festas, de datas, de fim de semana, guardar, sábados e festas. Isso organiza a subjetividade. Não foi diferente quando a gente tem a sociedade industrial, o capitalismo industrial, que foi nos ensinando a nos regularmos e a criar formas de vida no tempo das máquinas. Então, são as tecelagens, é o corpo dominado por essa temporalidade. E agora, quando a gente está no espaço digital, ou seja, isso não é exatamente uma novidade, é mais um capítulo. Nós vamos sendo introduzidos nessa gramática temporal em que temos que estar disponíveis nessa frequência. Temos que estar em scrolling permanente para reduzir o tempo morto. Já ouviu essa expressão? Não perca tempo. Está sempre ligado. Não admita intervalos improdutivos. A linguagem digital ela se associou com o neoliberalismo nessa ideia, né? Ela inoculando essa ideia, de que a gente pode se aproveitar mais e mais e mais indefinidamente. O filósofo Bill Shuhan chamou de sociedade do cansaço. Você vai dizer, por que nós estamos tão cansados? É porque as jornadas de trabalho são tão longas? 6 por 1 tem que acabar? Sim, mas é também porque dentro dessas jornadas a gente não se propicia e é privado desses intervalos restauradores. Experimenta atravessar um deserto sem parar para beber água. Você vai morrer.
Ô, Christian, em um artigo Correndo para Não Perder Nada, Temporalidade Ansiosa e a Frustração do Ilimitado, das pesquisadoras Paula Sibilia e a Manuela Galindo, que orienta a nossa conversa hoje, revela que a nossa relação com o tempo e com a ideia de que precisamos estar sempre aproveitando tudo, O que é de específico na forma como vivemos no tempo, no século XXI?
Acho que é um ótimo artigo dessa minha amiga, Paula Sibila, né, que trabalha e tem vários textos importantes sobre o pós-humano. Trabalha nessa interface da tecnologia, da técnica com as formas de vida. Né? E ela analisa, né, certos fenômenos, certas palavras, inclusive, que estão aparecendo no nosso vocabulário para designar isso. Por exemplo, fast tracking. Ou seja, por que não assistir aquela aula, aquele vídeo, na velocidade ampliada? 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes. A gente tem a sensação de que isso é um grande ganho. Você consegue absorver a mesma informação num espaço de tempo muito menor. O que, que a gente está fazendo? A gente está criando um professor, um palestrante, alguém que fala numa velocidade maior, como se isso não fosse afetar o nosso funcionamento cognitivo. Como se você, ao ganhar de um lado, não perdesse do outro. O que começa a acontecer? Patologias da atenção, dificuldades de memória, dificuldades de passar de uma função para outra, dificuldades de sono. Tudo isso tem que ver com o quê? Como a gente está se transformando nas máquinas que a gente usa, nas linguagens que a gente usa. O scrolling, né? Você fica passando ali com o seu dedo de uma imagem, de um reel, de um story para outro. Diz, olha só que legal, eu não tenho aquela sensação desagradável de ficar sem fazer nada, se ficar me sentindo inútil, ficar achando que eu estou perdendo tempo na sala de espera, na fila do banco, que nem existe mais, ou no ônibus. Né? E esses tempos que a gente considera mortos são tempos de luto, são tempos de transição. E se a gente não os respeita, vai ter um prejuízo. Começam a surgir efeitos, e efeitos, no caso desse texto, muito bem situados, no plano da ansiedade. Você quer que as coisas vão mais rápido, quer de si um funcionamento mais rápido, mais múltiplo e mais acelerado. Uma hora você consegue. Qual é o preço para isso? Você vai ficando mais ansioso. Ansiedade é o quê? Expectativa. É ansiar por, é querer mais rápido. Bom, é o que você pediu, é o que você vai ter.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós falamos sobre o consumo e a cultura digital com o psicanalista Christian Dunker. Agora, notícias da ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Problemas de saúde mental no trabalho matam 840 mil pessoas por ano. A Valéria Maniero, em Genebra, tem as informações.
É o que mostra o novo relatório global da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Esses riscos estão associados principalmente a doenças cardiovasculares e transtornos mentais, incluindo suicídio. O relatório também assinala que esses problemas são responsáveis pela perda de quase 45 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade por ano, o que reflete os anos de vida saudável perdidos devido à doença, incapacidade ou morte prematura. Esse quadro pode gerar perdas econômicas equivalentes a 1,37% do PIB mundial anualmente. O relatório Um Ambiente de Trabalho Psicossocial, Avanços Globais e Caminhos para Ação destaca o crescente impacto da forma como o trabalho é concebido, organizado e gerido na segurança e saúde dos trabalhadores. A pesquisa adverte que os fatores de risco psicossocial, incluindo longas jornadas de trabalho, insegurança no emprego, altas exigências com baixo controle, assédio e violência no local de trabalho, podem gerar ambientes prejudiciais se não forem devidamente enfrentados. O relatório apresenta o conceito de ambiente de trabalho psicossocial como os elementos e as interações no local de trabalho relacionados à forma como os postos são concebidos, como ele é organizado e gerido, e as políticas, práticas e procedimentos mais amplos que regem o trabalho. Esses elementos, tanto individualmente quanto em conjunto, afetam a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, bem como o desempenho das organizações. Da ONU News, em Genebra, Valéria Maniero.
Aqui no nosso país, um projeto de lei da redução de trabalho da escala 6x1 patina no Congresso Nacional.
Isso é grave, né? Porque... de novo, interfere, né, nessa lógica da superexploração. Não entrou ainda na cabeça dos empregadores, ou de muitos empregadores, mesmo de muitos políticos, o aumento do tempo com a família, o aumento do tempo para lazer, o aumento do tempo para a cultura, o aumento do tempo para a política. para você falar com os outros, né, para você discutir as questões que são comuns, elas são preventivas, elas reduzem custo, elas interferem, né, nos prejuízos que essa forma de vida traz para o país. Ou seja, você cria essa forma de vida, depois você tem que lidar com os afastamentos do trabalho, lidar com o turnover, a substituição de empregados, lidar com a precarização de serviços, lidar com efeitos de saúde geral péssimos, lidar com esses sintomas colaterais, né, da cultura da aceleração. Você diz, olha, isso é pouca inteligência, uma desinteligência. Imaginar que se o seu ganho vai ser ali problematizado, você não pode pensar um pouco mais longe e dizer, isso que você está perdendo agora, em parte lhe será restituído num progresso coletivo. Não, eu quero agora. Ou seja, é uma mentalidade política também baseada na aceleração. Na aceleração quanto forma de vida, né? Vamos lembrar do artigo da Paula, né? Ela vai dizer, tem esse sentimento, né, de a gente está acelerando e etc. E daí quando a gente vai descansar, o que a gente faz? A gente maratona um streaming. Maratona é 42 quilômetros correndo. Maratona é sem intervalo. O consumo, a relação de hiperaproveitamento, gera uma que alguns teóricos chamam de hiperpolítica. Ou seja, a política baseada em grandes erupções intensivas, né? Acontecimentos indignantes que mobilizam as pessoas e que na próxima semana não tem continuidade. E que na próxima semana, se não estão na pauta, se não estão na festa, se não estão assim naquele highlight, a gente substitui por outro. E é assim que aqueles que querem assim deixar para lá a 6x1, depois a gente discute, estão se aproveitando para amortecer a pauta, se valendo justamente desse lado problemático da hiperpolítica, enquanto versão acelerada dos nossos processos decisionais. Decida agora, não deixe para depois. Decida junto com todos, porque se você parar para pensar, talvez seja diferente. Basta, então, bloquear a temporalidade do processo para você conseguir interromper, né, as medidas protetivas que estão sendo postas aí, né, em termos de melhoria de salário, melhoria de forma de vida e melhoria de saúde mental.
Você citou o artigo da Paula e da Manuela. Nesse artigo há uma descompatibilização com o tempo real, como se fosse cada vez mais difícil tolerar a espera, o silêncio, a lentidão, é até mesmo uma conversa mais demorada. Isso ajuda a explicar porque muitas pessoas relatam dificuldades de concentração e paciência e uma sensação constante, né, de agitação, Cristian.
Você tem um estado normalopático, né, um estado normal, esperado, de expectativa ansiosa. Quando a gente não encontra isso no seu parceiro, no seu vizinho, você pune. Você diz, você está muito mole, você está muito desatento lá na escola, você está muito pouco organizado, você está muito pouco adequado para essa nova forma de vida. Então, é muito importante a gente diferir o que é um sintoma. Um sintoma no sentido de que, olha, tem uma impossibilidade de que eu acelere, e o que é um efeito estrutural, né? É uma espécie de resistência, uma espécie de ajuste que a pessoa faz para dizer assim, eu preciso ir mais devagar. Eu preciso ir mais devagar porque eu sou uma mãe solo. Eu tenho uma tarefa aqui junto comigo que eu não vou conseguir fazer de forma acelerada. Crie seus filhos de forma acelerada e vai dar ruim. Por quê? Porque você não vai conseguir entrar, né, nessa conexão temporal que quando a gente é pequeno e quando a gente é assim mais idoso, ela se torna proporcionalmente muito mais importante para a nossa vida. Então tem esse filme aí do Paulo Sorrentino, né, A Graça. É uma reflexão de alguém que está assim com todo o tempo do mundo. Ele não precisa ter que decidir se aprova ou não um projeto sobre eutanásia. Por que ele pode ficar pensando? Porque ele tem muito poder. Ele é o presidente da Itália, ele tem todas as prerrogativas. Veja só como a gente tem aí, né? O manejo do tempo é o manejo do poder.
Percebi agora pela sua fala, entre outras coisas, que é uma certa vantagem ser analógico nos tempos atuais, né? Ô, Cristian, as plataformas digitais são desenvolvidas justamente para prender a nossa atenção, né? E manter o usuário conectado o máximo possível. Existe uma culpa contemporânea de se desconectar?
Existe, ela faz parte desse processo, né? Que a gente pode dizer assim, não vamos demonizar a tecnologia, ainda que ela esteja sendo utilizada, instrumentalizada, para o pior. Porque quando você demoniza a linguagem digital, você não vai atrás de quem é que está comandando o processo, quem é que está fazendo os algoritmos, quem é que está colocando ou deixando de colocar os marcos regulatórios. Você suspende e desloca a culpa para o lugar errado. Você começa a brigar com o celular em vez de brigar com quem pôs o programa dentro do celular. Quem te fez consumir aquela plataforma, aquela rede social e assim por diante. É muito importante aí nesse processo, né, que a gente se emancipe, né, que a gente se assenhore das escolhas muito indiretas que nós estamos fazendo. Nas escolhas que a gente não para pensar. Por quê? Porque parar para pensar quando você está cansado é muito custoso. O que acontece é uma instrumentalização da culpa. A gente sente uma culpa, porque, olha, queria fazer uma coisa e não fez. Traiu a si mesmo, traiu a empresa, traiu a família, traiu a esposa, traiu aquela pessoa que a gente gosta. E diz assim, esse estado, ele pode virar assim, não, mas isso aconteceu com você. Não, mas isso é uma falha sua. Não, mas isso, opa, você não usou corretamente técnicas que vão hiperpotencializar. Não, você ainda não encontrou a melhor versão de si mesmo. Ou seja, isso é pegar a culpa estrutural e transformá-la em o quê? Em política de sofrimento. Em fazer você sofrer para te melancolizar, para te deixar inadequado e, portanto, mais vulnerável ao próprio processo, ao próprio programa, aquele que está como super eu dizendo para você, né? Goza, aproveita, trabalha. Não se trata de jogar uma coisa contra a outra só, mas de dizer, é preciso suspender essa voz, né? A voz da culpa, a voz que tem uma encarnação hoje digital, pessoal e anônima.
Encarnada só no indivíduo, né? Não no sistema, que é o errado, né?
Está encarnada no sistema, nas opacidades do sistema. Quem é que faz seu algoritmo? De onde vem essa seleção de streamings para você? Quem é que está dizendo vai por esse caminho e não no outro? Tem algo dizendo isso. Algo que não é individual. Algo que é coletivo. Mas esse coletivo, impessoal e anônimo, ele vai produzindo individualidades que a gente diz assim, são, no fundo, partes dessa linguagem. Elas vão produzindo você na sua versão digital, na sua versão de imagem.
O grande problema é como ter consciência, né, desse processo que acontece na vida das pessoas. Cristian, nós vamos fazer um pequeno intervalo para ouvir o professor Paulo Artacho. Problemas ambientais começaram na década de 30 e foram até a década de 1970, com a industrialização e a urbanização das grandes cidades. E essa escolha pelo combustível fóssil na urbanização das grandes cidades do país... Claro, a gasolina teve um papel crucial. Como reverter isso? Se há um histórico todo já de investimento nos combustíveis fósseis no país?
Olha, em primeiro lugar, essa transição energética não pode e nem vai ocorrer da noite para o dia. Não é em um ano, não é em 5 anos, talvez nem seja em 10 anos. Mas é uma tendência natural do sistema acabar com o uso de combustíveis fósseis e utilizar energias que são mais baratas, mais confiáveis e com baixas emissões de carbono. Isto passa por uso de biomassa como fonte de energia. Veja o nosso programa de etanol e de biodiesel. Isso passa, obviamente, por energia solar e eólica em grande escala e pela eletrificação do setor de transporte. Isso é fundamental que o Brasil acelere a eletrificação para que a gente possa, primeiro, acabar com a poluição do ar nas nossas grandes cidades, já que veículos elétricos não têm uma emissão de poluentes atmosféricos como veículos a combustão. Com isso, também reduzir os nossos custos de transporte, já que hoje o custo da eletricidade no setor de transporte é menor do que o uso do diesel ou gasolina nesse mesmo setor. O que nós precisamos é acelerar esta transição energética, colocando instrumentos legais e financeiros para dar incentivo para as empresas para esta aceleração da transição energética que vai ocorrer. Mas quanto mais rápida ela acontecer, melhor para a sociedade brasileira.
Esse foi o professor Paulo Artacho, que é diretor do Centro de Estudos Amazônia Sustentável da USP, colunista do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, o tempo, o consumo e a cultura digital, com o psicanalista Christian Dunker. Bom, Christian, diante de uma cultura marcada pela pressa, pela hiperconectividade, pela sensação de que nunca há tempo suficiente, o desafio é pensar em outras formas de existir e de como nós nos relacionarmos com o tempo. E aí, Christian, como a nossa humanidade reage diante de tanta pressão?
Existem algumas estratégias, alguns tratamentos que estão surgindo para isso. A gente fala em slow food, coma devagar. A gente fala em slow medicine. Tem uma relação mais lenta com os seus processos, né, de saúde, de observação, de diagnóstico. A gente fala, né, numa experiência, né, com blocos de experienciação, onde você pode mudar essa temporalidade, mesmo que seja por algum tempo. Você estava falando da Amazônia. A Amazônia não só um lugar a se ocupar. A Amazônia é uma forma de vida. Então, se a gente pensa no jornalismo, né, se a gente pensa, por exemplo, numa experiência conduzida na Amazônia chamada Suma Uma. Suma Uma é uma plataforma que traz, né, as informações, as questões do universo amazônico, feita pelos nativos, vamos chamar assim, feita pelos amazônicos. Por que isso é tão importante? Porque isso traz para nós um outro jeito de fazer jornalismo. Quando você disse, olha, Cris, nós somos meio analógicos, o Olhar da Cidadania, e ele tem um tempo mais lento, né? Ele fala das coisas assim, a partir de uma detenção num artigo, um comentário, mas ele não está proposto, né, como uma máquina de produção de informação total. A gente acha isso envelhecido, antigo, né, arcaico, nativo, originário, chame como você quiser. Mas estão aí as nossas estratégias de resistência, né, a essa hiperpolítica, que são, no fundo, estratégias, pensando de novo na Amazônia, que ajudam, que informam a gente, que dão a matéria-prima para a gente fazer o que eu chamo de oniropolítica. Quando é que você consegue sonhar? Quando você se cria espaços, você se alimenta culturalmente, você entra em discursos, em práticas laborais que têm outra temporalidade.
Essa é a nossa forma de reagir diante da aceleração provocada pelas redes sociais, né? Que se produz informação a cada momento, mas quando você vê essas informações, como dizia Humberto Eco, né? É produzida por pessoas que não têm noção, né, da realidade. Christian, o que realmente passa? O tempo ou nós? O rio continua correndo, mas nós é que envelhecemos, né? Aprendemos, esquecemos e nos transformamos. O passado não desaparece completamente. Ele permanece incorporado em que nós nos tornamos, né, Christian?
Olha, ótima menção, né, Joel? Uma coisa que a gente perde nessa conversa muitas vezes é que o sujeito, ele está entre o tempo e o espaço. Você usou a imagem do rio. Você só consegue ver o rio passando porque tem um espaço ali, tem um lugar do rio que vai correndo. Então, quando a gente fala em linguagem digital e aceleramento, veja como isso está conexo com os espaços digitais, com os lugares digitais. E a subjetividade, ela acontece entre. Ela é esse ato, ela é essa ponte, é esse estar num tempo produzido em conexão com o espaço. Então, uma forma, né, dessa aceleração é de que os espaços, eles são imediatamente tradutíveis. Eu vou de um espaço para o outro. É a experiência da tela. Cliquei, puf, fui para outro. Eu passo de um lugar para o outro sem resíduo, sem resto, sem memória, sem que nada grude em mim. E assim eu vou passando de um espaço, de um lugar, de uma posição para outra. Falou, né, da tomada de posição. Se eu tomar uma posição agora, semana que vem é outra. Espaço, lugar e posição são conexos com essa ideia de que eu posso passar, né, no tempo. tradutível no tempo contínuo de um para o outro. Aí, a nossa forma de sofrer e o que precisa ser enfrentado. O sujeito é mais do que isso, do que simplesmente essa passagem, essa tradução sem resto.
Hoje falamos do tempo, do consumo e da cultura digital. Fenômenos que ajudam a entender como a aceleração digital, o excesso de estímulos e a sensação de que nunca há tempo suficiente e que tem impactado na nossa forma de viver, de nos relacionar e de cuidar da nossa saúde mental. Eu agradeço a participação de Christian Dunker, psicanalista, professor titular, coordenador do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e escritor de vários livros. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.